Neste 24º domingo do tempo comum, irmãos e irmãs, mais um domingo do mês de setembro, o mês da Bíblia, seguindo aí a nossa proposta de aprendizado acerca das Sagradas Escrituras, acerca do que são as Sagradas Escrituras, a gente já tem bem consciência de que a Bíblia é um conjunto de livros. São 76 livros num só livro. Não foram escritos todos de uma só vez, nem por um só autor, nem num só momento. A Bíblia tem duas divisões, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Dentro dessas divisões, a gente tem ainda outras subdivisões, e é disso que a gente está falando nesse mês de setembro. Já aprendemos um pouco acerca dos cinco primeiros livros, chamados de Pentateuco. Na sequência do Pentateuco, nós temos os sete livros de sabedoria. Depois, nós temos os 16 livros históricos, os 18 livros proféticos, e a gente encerra assim o bloco do Antigo Testamento, e a gente abre o Novo Testamento, que é inaugurado com a figura de Jesus Cristo, com os quatro evangelhos. Evangelho é a junção de duas palavras gregas que significam boa notícia. E qual é a boa notícia do Evangelho? É exatamente a mensagem de Jesus, com um pouquinho da sua biografia, porque o Evangelho não tem a pretensão de ser um livro biográfico, mas ao mesmo tempo fala alguma coisa acerca da vida de Jesus, como por exemplo, sua concepção e o momento em que ele nasce. Mas o cerne, a essência da mensagem do Evangelho é o que Jesus prega, é o ensinamento de Jesus. E a gente sabe que Jesus morreu por volta do ano 30 e poucos, iníciozinho dos anos 30, da era cristã. Ora, a gente já tem o primeiro texto escrito, cerca de 40 anos depois, que é o Evangelho de São Marcos, o Evangelho considerado mais antigo. São Marcos, depois São Mateus, São Lucas e São João. São os quatro evangelistas que narram ali, de acordo com as suas fontes, o lugar em que estavam, o público a quem se dirigiam, narram a boa nova, a boa notícia acerca da figura de Jesus Cristo. Os quatro evangelhos são seguidos pelo livro dos Atos dos Apóstolos. Ora, Atos dos Apóstolos é exatamente aquilo que diz o título do livro, não é? É o que aconteceu na vida dos seguidores de Jesus logo após a sua ascensão ao céu e a vinda do Espírito Santo sobre eles, que é a marca do início da vida da igreja. O livro dos Atos dos Apóstolos é muito lido para nós no tempo da Páscoa, e fala ali da igreja nascente, fala das motivações primeiras dos seguidores da primeira hora de Jesus Cristo e de como a mensagem de Jesus começou a se difundir graças ao seu trabalho. Na sequência do livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos as 13 cartas atribuídas a São Paulo. São Paulo apóstolo, grande missionário do Evangelho, grande pregador, grande evangelizador, levou a mensagem de Jesus Cristo a inúmeros povos que constituíam o Império Romano naquele momento histórico, fundando comunidades cristãs nas grandes cidades do Império Romano, como Corinto, Éfeso, própria Roma. E São Paulo, muito zeloso que era, escrevia de onde estava orientações, exortações, conselhos para as suas comunidades. Assim a gente tem, por exemplo, a carta aos Gálatas, a carta aos Coríntios, a carta aos Efésios, enfim, 13 cartas que São Paulo escreve. Na essência das cartas de São Paulo, a gente encontra muito, muito da doutrina cristã católica. Uma leitura muito importante para nós. As cartas de São Paulo, muitas são proclamadas para nós como segunda leitura nas nossas missas dominicais, tal como hoje, a carta aos Romanos. Uma leitura muito importante, importante dizer, sobretudo conhecida por nós. Enfim, este é mais um pouco do nosso aprendizado acerca da Sagrada Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus, que para nós orienta os nossos passos, é luz nos nossos caminhos, é referência das nossas ações, e que a gente precisa conhecer e amar, não é? Ter pela Sagrada Escritura um carinho muito grande. Muita gente já tem dito, está lendo aí o texto de São Marcos, que já leu o texto de São Marcos, conforme a nossa sugestão, no início do mês de setembro. Quem já leu, pode continuar lendo algum dos evangelhos. São Mateus, por exemplo, é muito válido. Mateus, Marcos, Lucas e João. A essência da nossa fé está contida nestes textos. Enfim, hoje, irmãos e irmãs, 24º domingo do tempo comum, um pouco correspondendo àquilo que falávamos no domingo passado, em que a gente constatava que a igreja é a reunião dos fiéis, é a comunidade das pessoas que se propõem viver sob o símbolo do amor, e o amor é o nosso maior distintivo de cristãos católicos. Hoje a gente aprende que de mãos dadas com o amor, com a prática do amor, está necessariamente a prática do perdão. Perdoar é divino. Perdoar nos aproxima de Deus de uma tal forma que a gente se sente libertado das amarras que por vezes nos prendem a esse mundo. Perdoar e perdoar de coração, como diz Jesus na leitura do Evangelho. E aí, muito antes da gente falar de religião e de religiosidade, ora, a nossa convivência humana, em qualquer instância que seja, seja na família, seja no trabalho, na escola, no lugar onde a gente mora, com quem quer que seja, a nossa convivência humana, ela precisa ser marcada por esses gestos que são como que um passo à frente. O progresso, o caminhar para frente. Nesse sentido, a gente entende que, como diz o ditado, cada cabeça é uma sentença. Ninguém pensa na cabeça do outro. E por causa disso, muitas vezes, nós estamos suscetíveis aos desencontros da vida. Eu digo A, você entende B. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a mal entendidos. Ou, pior, todos nós estamos sujeitos a ouvir ou a dizer aquilo que a gente não gosta e aquilo que a gente não quer. Mas como conviver é um imperativo, porque ninguém vive sozinho, como disse São Paulo na segunda leitura de hoje, e como a gente precisa, como cristãos católicos que somos, amarmos uns aos outros, para que a gente não viva em pé de guerra, para que a gente não viva amargurado e raivoso, perdoemos-nos sempre, sempre. A palavra de Deus nos chama a essa grandeza de coração, irmãos. A palavra de Deus nos fala até que a gente precisa perdoar, mesmo quando cometem alguma injustiça contra nós. A gente nunca vai ter o direito, nunca vai estar no direito de ter algum sentimento ruim, por quem quer que seja. A primeira leitura da missa de hoje, tirada do livro do Eclesiástico, que é um dos livros que compõe o grupo dos livros de sabedoria da Sagrada Escritura, disse para nós: o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. E quantas vezes a gente se permite, não é? Se enraivecer ou guardar rancor, até por quem está junto, até por quem é da família da gente, até por quem convive conosco. Ora, o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Vamos arrancar do nosso coração essa erva daninha. Vamos arrancar do nosso coração. E vamos, na medida do possível, ao escutarmos a palavra de Deus, desejar viver de bom coração com quem quer que seja. Ah, mas é tão difícil. Ah, mas o irmão para mim é uma pedra no meu sapato. Ah, mas o meu marido, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, ou o meu filho, ou o meu vizinho, ou o meu colega de trabalho. Irmãos, nós estamos no mundo para corresponder à expectativa de Deus. E Deus nos quer luz no mundo, sal na terra. Nós não podemos nos deixar levar pela prática errada sob nenhuma justificativa. Porque aquele que é o Santo dos Santos aceitou morrer na cruz para nos salvar. A palavra de Deus continua ainda nos dizendo: se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se alguém acha justificável ter algum senão contra quem quer que seja, ah, mas essa pessoa me brutalizou, me violentou, me machucou muito meu coração. Se você acha isso razão para ter rancor e raiva no seu coração, como pedir a Deus que o cure? Como pedir a graça de Deus na sua vida? É você próprio que está impedindo essa graça de Deus de acontecer. É o que nos fala a palavra do Senhor, reforçada e muito pela mensagem de Jesus Cristo, quando Pedro lhe pergunta: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão se ele cometer alguma falta contra mim? 7 vezes? E o 7, na Escritura, é um número muito emblemático. É um número que remete ao infinito. Jesus responde: 7 vezes não. 70 vezes 7. Ou seja, o infinito multiplicado pelo mais infinito. Ou seja, nós devemos perdoar-nos sempre, sempre. A prática do amor está de mãos dadas necessariamente com a prática do perdão. E esse é um valor absoluto para nós, absoluto. Ninguém pode se aproximar da Eucaristia, por exemplo, se tiver algum ressentimento, alguma mágoa no seu coração. Ninguém pode achar que vai fazer a experiência do céu se tiver o coração ressentido, se tiver o coração machucado e acorrentado aos seus rancores. Vir à igreja, seguir Jesus Cristo, nos compromete com isso. Pode ser difícil, e é difícil ir para o céu, mas é isso que Deus espera de nós. E a gente tem que colocar isso na nossa relação humana, com quem quer que seja. Já falei outras vezes aqui que nós não podemos nunca pagar o mal com o mal. Nós temos que quebrar o círculo do mal com boas ações. Se alguém te ofende, deixa de lado, releve. Faça conta disso. É esse o grande ensinamento da palavra de Deus para nós hoje. E se a gente diz que a palavra de Deus é luz para os nossos passos, ora, caminhamos sobre a luz da palavra de Deus, irmãos. E se a gente faz a experiência de rancor, peça a Deus essa libertação. Peça a Deus a graça de ter um coração que se assemelha ao coração do Senhor, generoso, misericordioso. Peça a Deus a graça de se aproximar desse gesto que é tão divino, que é o gesto de perdoar. E é claro, perdoar implica também, necessariamente, saber pedir perdão. E às vezes a gente acha que o peso está nas nossas costas, né? A carga é nossa de perdoar o outro. E às vezes quem ofende, quem magoa, quem machuca o outro, se faz de desentendido, se faz de bobo. Também é preciso reconhecer que errou. Também é preciso ter uma autocrítica e um olhar muito penetrante de si, do seu próprio coração, e reconhecer: puxa, eu não devia ter dito o que eu disse. Irmão, você pode me perdoar? Irmão, eu te peço desculpas. E assim a gente vai crescer na fé, na graça de Deus. A gente vai crescer como pessoa. Até porque rancor e raiva não muda nada na vida da gente. Não muda nada, só dá doença. Dá doença. Vai minando o coração de uma tal forma que a gente se percebe tão amargurado, tão ressentido, tão rancoroso, que nada encanta. Nada parece bom. Hoje, neste 24º domingo do tempo comum, a palavra de Deus está nos libertando de todo rancor, de todo ressentimento, de toda mágoa, e abrindo o nosso coração para que a graça de Deus faça morada em nós. É esse o nosso desejo, é esse o nosso compromisso, e é isso que a gente tem que fazer acontecer como cristãos católicos que a gente é. Se for difícil para você, reze mais. Ajoelhe, peça a Deus essa graça. A igreja toda reza por si, rezamos uns pelos outros, para que de fato consigamos viver a experiência do reino, que é o reino do amor, da concórdia, da paz, da solidariedade. É o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós queremos estar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.